Olá, tá começando o 199º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Tô me recuperando ainda de saúde aqui, tive uns probleminhas. Então, se eu parecer ofegante durante a gravação, relevem, tá?
Não é que você tá na esteira gravando, não, né?
Não tô na esteira, fiquem tranquilos.
Beleza. Bom, Bia, melhoras, é claro. E eu queria começar aqui o episódio trazendo... Você recebeu uma mensagem dessa semana do Rodrigo, que escuta aqui o podcast, mandou pra você a mensagem, mandou pra mim por proxy também, né? Ele falou pra você falar comigo. E ele abriu uma vaquinha, porque foi um dos atingidos lá nas enchentes do Rio Grande do Sul, e criou lá no site vaquinha.com.br um link para quem puder ajudar. Eu sei que você já ajudou, né, Bia? Eu também vou ajudar. E vai estar aqui na descrição o link para todo mundo que puder também contribuir. Um abraço e força aí para o Rodrigo, para a família dele. E para todo mundo, na verdade, né? Que eu sei que não foi só ele que foi afetado aí pelas Exato. Enchentes. Esse assunto deu uma esfriada aí nas últimas semanas, mas isso vai levar anos, né? Para voltar ao normal, reconstrução. Então não podemos nem esquecer e muito menos deixar de ajudar.
É, o assunto saiu um pouco da mídia, né? O pessoal não tá mais falando tanto, porque a situação mais grave, né, de resgate, essas coisas já passou, mas as pessoas estão recomeçando suas vidas, né? E muitas delas do zero, ficaram até sem casa onde morar. O Rodrigo colocou lá uma meta de 5 mil, já tem lá 1.700, 22 apoiadores, e é da nossa comunidade aqui, né, gente? Então, quem puder auxiliar, nós vamos deixar um link aqui na descrição desse episódio para dar uma força para o nosso colega aqui, né? É, uma mão lava a outra, nós estamos aqui sempre prontos para ajudar no que a gente puder, nós somos uma comunidade muito legal também, tá bom?
Exatamente, e para quem tiver já ajudado o Rodrigo e quiser seguir ajudando, a gente vai voltar a deixar, vou deixar na descrição aqui mais uma vez, os links que o Rambo recuperou e trouxe aqui logo que aconteceu a enchente, de outras formas também de ajudar, fica aqui na descrição para quem ainda seguir e quiser ajudar. E obrigado ao Rodrigo por ter compartilhado isso com a gente e da oportunidade de a gente ajudar ainda mais aí, não só ele, mas relembrar esse assunto, porque ele ainda é uma verdade para muita gente, né?
É.
Muito bem. Seguindo aqui, eu quero trazer alguns follow-ups aqui sobre o que a gente vem comentando nos últimos episódios. E Bia, eu acho que a Comi Ring deveria nos agradecer pelo tanto de pessoas que estão aqui comprando o Xing Ring por conta das nossas discussões aqui. Você ainda não recebeu, né, a sua nova unidade?
Já tá na alfândega, mas tem muita gente que comprou, tá começando a receber, inclusive eu comecei a receber mensagem ontem, anteontem já, eu não sei como que chegou tão rápido, mas enfim, tá chegando rápido mesmo, né, e o pessoal tá mandando DM no Twitter, mandando feedback no Twitter e aqui também no Telegram, e o Vitor, né, comprou o R6, né?
Uhum. É, eu até falei pra ele, aí serviu bem no dedo, né, porque foi o problema que você teve, ele falou, cara, serviu sim. Ele falou que ele tem um anel normal, mediu pelo diâmetro interno antes de comprar e achou melhor porque para medir o perímetro é ruim, né? E ainda é bem mais espesso aí que anéis normais. Ele falou que tá comparando com o Apple Watch, o desempenho, né, das leituras. Ele falou, cara, leitor de frequência cardíaca tá igual, variação Olha. De uns 2 ou 3 aí BPM. Dormi com ele e marcou certinho, bem mais agradável do que dormir com o relógio, né?
É.
E os passos, ele falou que marca bem mais do que o normal. Então, tem aí uma disparidade em relação ao relógio. Ele falou que falta testar a precisão do oxímetro e que ele sincroniza com o aplicativo de saúde do iOS, mas ele faz o sync só de batimentos e de sono. O oxigênio, ele não grava lá no aplicativo de saúde. E também ele não tem atividades físicas, ele marca só os passos e as calorias gastas.
Ele tem um modo de atividades físicas, mas é lá dentro do app. Evidentemente, você não vai conseguir só com o anel marcar que você vai fazer uma atividade física, como você consegue no watch, nas pulseiras. Então, isso é uma limitação que a gente não tinha discutido ainda aqui, realmente. Mas eu tô mais preocupada é se realmente os leitores aí estão parecidos com os da Apple Watch, o Smart da Samsung, as pulseirinhas, né, da Xiaomi, entre outras. É, essa é a minha grande dúvida. Eu acredito que semana que vem eu já vou poder fazer um update, né, já que tá na alfândega, deve chegar aí nos próximos dias.
Uhum.
E tem gente me falando que não tá medindo sono. Eu acho que isso é uma questão de ajuste, porque o meu às vezes media, às vezes não, mas lembrando que ele estava bem mais largo no dedo, né? Então não estava muito preciso. Então eu acho que é uma questão também de escolher o dedo certo, testar aí. Não precisa ser necessariamente no indicador, tá? No caso do Colme, eles falam que pode ser também no dedo médio, no dedo anelar. Eu pretendo usar no anelar, que eu acho que a gente está mais acostumado, né? Eu pelo menos uso anéis e tal, aliança, que mais? Sei lá, são 20, 30 anos, né? A mulher usa mais anel mesmo, a gente acostuma mais. Mas acredito que vocês aí também, quem usa aliança de casamento por ano, é uma questão de acostumar, gente. Então, apesar de ser um pouco mais grosso, não é nada absurdo assim que fique incomodando e que você queira tirar, tá? É hábito mesmo. Então, continue mandando seus feedbacks, que eu tô curiosa em saber a percepção de vocês aí, pra gente ter uma previsão mais ou menos do que vai ser o Ring da Samsung.
Boa, e também específico sobre o Ring, a gente até comentou na semana passada, né, sobre gestos, etc. Ele entende alguns gestos. Se você fizer um movimento rápido de pinça duas vezes, por exemplo, você consegue. Tem parte de controle de câmera, né? Então ele já tem algumas coisas assim. E sobre isso, o Ricardo falou que o gesto da foto é mexer a mão de cima para baixo, por exemplo, ele achou esquisito. Pode até funcionar como um jeito aí de autorretrato de longe, né? Mas ele falou: isso eu já faço com o relógio, podia ser um tap to shoot. Mas aí já é pedir muito. E o José Júnior falou que sobre o gesto de tirar foto, ele usaria, né? Hoje ele fala que usa o gesto com a mão quando vai tirar uma selfie com a galera. E como geralmente o meu braço fica estendido, ele diz, fica muito difícil de apertar o botão.
Ah, verdade.
Então tem um certo mercado.
É. O que seria de nós sem vocês? Tá vendo? Eu nunca teria pensado nisso.
E uma especulação interessante que eu vi é o seguinte, né? Esse tipo de controle seria ótimo para um dispositivo de realidade aumentada. Então você está usando lá um capacete. Imagina no Apple Vision, e ao invés de usar só os gestos com a mão, você tem ali um controle mais minucioso usando o anel. Claro que um é da Samsung e outro da Apple, mas vocês entenderam, né? Então daria para ter ele como um controlador um pouco mais preciso para fazer algum tipo de atividade, né? Falei, ah, tá aí.
Interessante.
Agora, uma outra impressão sobre o anel veio do Fabiano Castello, que tá usando também. Ele falou que comprou faz mais ou menos um mês aí. Ele falou: comprei quando vocês mencionaram pela primeira vez aí no podcast.
Opa! Ah, verdade! A gente fez o review há pouco tempo, mas a gente já tá falando desse anel faz tempo, né? Inclusive
Sim,
por causa
sim.
de outros ouvintes também. Legal.
É, né? E ele falou que é bem fácil de instalar pelo aplicativo, que é acessado por um QR Code, né, que vem na própria caixa. E que realmente se integra super fácil com o aplicativo de saúde do iOS. Ele falou que a bateria dura uns 5 a 6 dias, a recarga é rápida, dura aí coisa de 2 horas, leva, né? Coisa de 2 horas.
Sim.
E Bia, você comentou que o resultado de sono tá diferente da pulseira que você tem, e ele falou que não sabe qual que é a pulseira, mas já tinha notado que a avaliação do Qolme R6 e do Apple Watch, do Ultra 2, é totalmente diferente.
É,
Ele
pois
falou que
é.
na divisão de sono leve e profundo, e sono REM também, é tão diferente que parece de duas pessoas. Então, a medição.
É. Então, eu não levei em consideração o meu, porque realmente durante a noite o anel saía bastante do lugar e ia quase no meio do dedo. Ele ficou bem largo, né? Então, eu me mexo muito, realmente, né? Eu sou daquelas que se mexe e acorda e vai no banheiro e volta. Eu tenho um sono bem instável, digamos assim. Só que a pulseira registra quando eu levanto, acordo e vou dormir de novo. No meu caso é a Mi Band, tá? E não aconteceu isso com o anel. Eu acordei, ele entendeu que eu acordei para sempre e acabou a medição. Então, isso que ficou complicado aqui, mas como eu disse, eu não levei em consideração por causa do ajuste do anel. Então, quando começar o teste para valer, espero que o próximo, que é o menor de todos, ai, 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 tomara que sirva, né? Senão já era. Eu vou poder medir melhor isso, tá? E lembrando que é baratinho, gente. Quem quiser testar, não chega a R$ 100 esse anel aí. Eu paguei acho que 76, agora ele tá 80 e poucos. E até sexta-feira agora não tem a cobrança extra aí da Shopee, da AliExpress, então paga só o ICMS. Então, quem quiser mesmo testar, aproveite essa semana aí, que sábado vai pagar uns dindins a mais aí, tá?
Eu vi o pessoal fazendo já a baciada da compra pré-imposto.
É,
O
eu
que
fiz mais
deve
ou
estar
menos
vendendo?
isso. Eu precisava de coisas aqui pro computador, eu comprei um. Ah, mas deixa eu até. Nossa, não coloquei isso na pauta, devia ter colocado. mudou a minha vida uma luz de monitor, aquela que você posiciona em cima do monitor, sabe? Eu comprei da Baseus, né? Eu pesquisei várias na internet, essa era a mais recomendada, e muita gente, eu vi muitos conhecidos, né, que compraram, colocaram. Que luz fantástica! Você escolhe temperatura, né? Luz quente, luz fria, intensidade, porque você tá trabalhando, tá estudando ali, às vezes eu tenho que fazer anotação também, então ao invés de você ter uma lamparina de lado, assim, tradicional na sua mesa, me surpreendeu, porque essa que fica por cima, ela ilumina uma área grande e suficiente para trabalhar e fazer minhas coisas. Então, foi de baseada também, comprei vários acessórios aqui enquanto podia. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? Com tudo mais caro.
Essa luz que você comprou é aquela que é mais comprida, tipo luz de cozinha, né? Mais pendurada no monitor, é isso?
É, compridinha, assim, você coloca ela no monitor, ali na beirada, né? Se você tem um monitor de bordas bem finas, não recomendo esse meu modelo, porque ele agarra um pouquinho ali, né?
Ah,
mas eu
tá.
Sei que tem um outro modelo que ele não fica pegando tanto, assim, né? E, nossa, mas eu vou fazer uma foto e mostrar pra vocês, né? Vocês vão entender melhor porque que eu gostei tanto.
Beleza, ele é pra iluminar a... Não é pra iluminar o monitor, né? É pra iluminar a mesa.
Não,
ele só tá apoiado ali no monitor.
Exatamente.
Tá. Mas brilha no monitor um pouquinho ou não? Como é que vai ser?
Não.
Ah, que bom.
Isso que eu achei engraçado. Eu tava meio reticente, né, com relação a isso. Nossa, mas vai bater a luz ali. Não, ele... Claro, você consegue mexer na inclinação ali também, né?
Uhum.
Mas ele iluminou só a mesa e uma angulação boa aqui de incidência da luz.
Ah, que legal.
Muito legal.
E ele tem ajuste de temperatura de cor também, pelo
tem,
que eu tô vendo aqui?
Tem,
olha.
Tem. Bem legal.
Ah, muito bom. E tem controle também de, tipo, um dimmerzinho ou é ligado
ou
desligado?
Tem, não. Tem um dimmerzinho, sim.
Interessante, hein?
Muito legal, muito legal.
Pena que tá aqui pra usar no MacBook aqui, não vai ficar bom, né? Porque ele é tão fininho que...
Pois é. Mas pra monitor, eu não sei se o laptop funcionaria muito bem, né? Porque daí ficaria um pouco baixinho, né? A ideia é que ele fique alto. E ele aqui, pra mim, tá bem alto, por isso que ele ilumina uma área grande, né?
Tá.
Então, esse, como eu disse, é da Baseus, tá? Tem várias outras marcas, algumas até mais baratas, mas eu fui naquele que o pessoal mais indica, mais recomenda mesmo, né?
Uhum.
Então, eu vou ver direitinho o modelo aqui, né? As especificações pra você colocar aí e recomendar pra galera, pra fazer aí o último bonde da AliExpress antes da caixa nova. Mas
boa.
Eu não imaginava que ia ser tão bom, porque a minha ideia era me livrar da minha lamparina aqui de mesa, sabe? Porque
uhum.
Ela realmente não tava legal com o setup novo. Então, vida nova.
Maravilha.
Incrível como algumas coisas impactam na produtividade da gente de formas que a gente não imagina, né?
Essas, eu vou chamar de bobeirinhas, mas não são, né? Essas bobeirinhas que
não.
A gente vai colocando no dia a dia...
Não.
Cada cinco, uma coisa que o Dante Gessulli, que fez aqui os painéis, que faz o podcast TV Sem Spoiler,
uhum.
Fez os painéis aqui que eu uso em casa, né? Ele falou, cara, essas coisinhas assim, você melhora de 1% em 1%, você seca o som um pouquinho, você tira um reflexo aqui, um reverb lá. E
uhum.
Eu tenho adotado isso meio que pra tudo, assim, de produtividade, sabe? Cada
uhum.
5% que você puder, aos pouquinhos, ir contribuindo, vai chegar lá na frente, você vai ter acrescentado o suficiente pra melhorar
uhum.
muito, né? O seu setup.
Exatamente.
Tanto a parte física quanto a parte digital de produtividade, né?
Exatamente. Isso e tudo.
Bem bacana, bem legal. Boa adição. Vou deixar aqui na descrição do episódio pra quem quiser dar uma espiadinha também nessa... O pessoal chama de barra de luz, pelo que eu tô vendo aqui. Barra de luz pra monitor.
É, barra de luz. Eu procurei como LED, alguma coisa assim pra monitor. Direto assim, o nome luz pra monitor.
Boa. Também acho. E falando em luz e temperatura e etc., você mandou pra mim um review do The Verge, daquele Daylight DC-1, Daylight Computer 1, que a gente comentou aqui há algumas semanas, que é basicamente um
uhum.
tablet, mais com pegada de tablet mesmo, nem tem uma tela de E-Ink, mas é uma tecnologia meio prima dela, ali, e o David Pierce, que é um ótimo, ele fez um review muito bom do
uhum.
R1, também do AI Pin, quando eles saíram, e ele fez o review e falou, cara, assim, o dispositivo, sistema, etc, tá meio bugado ainda, nem vale a pena, mas ele analisou a fundo a parte mesmo da tela, né, do display, as tecnologias,
isso.
Conforto,
exatamente.
Etc, né.
Exatamente, então ele faz uma comparação, né, com LCD e telas de readers, a usabilidade como um tablet, é um é um review bem interessante, ele tem um ponto de vista muito legal, por isso que eu trouxe esse link para vocês. Acho que vale a pena todo mundo dar uma conferidinha e ver se concorda ou não com o ponto de vista dele, que eu achei bem legal.
ele falou, o sistema que o dispositivo vai ter, o que ele recebeu na unidade de review, nem tá na versão final ainda. Ele recebeu basicamente um Android só um pouco mais customizado, com um launcher que já existe assim. Ele falou, precisei formatar aqui por algum motivo na hora de fazer o review e, putz, perdeu um monte de customização que eles tinham feito no sistema. Então nem deu para fazer o review do produto. Como eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou falar sobre a tela. A tela é assim, assado
e
tal.
E me chamou muita atenção o glow laranja ali. Tem uma luz laranja,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Que me lembra, na hora ele bati o olho, eu lembrei daquele celular, dos primeiros celulares GSM lá da Siemens, que ele tinha um backlight... Backlit, né? Backlight. Uhum. Laranja. Não sei se vocês vão lembrar. Quem teve celular mesmo, né? Da Siemens. Lá 2005, 2006, por aí. Tinha um que a luz de fundo era laranjona.
É o A50, A52, eu
Nossa,
achei aqui.
Nossa, verdade. Esse mesmo. Coloca no, nos links aí também pro pessoal matar a saudade.
É, relíquia mesmo.
Relíquia.
E o David Pierce comenta que um dos grandes acertos, na verdade, a principal novidade, pelo menos que ele pôde testar, é que além de ajustar a intensidade da luz, você tem total controle sobre a temperatura mesmo. Né? Tem uma foto lá que a luz está um incandescente laranja, assim, né? Está um âmbar super saturado. E ele fala, na hora de leitura, usar essas tonalidades, temperatura de luz da tela e reduzir bastante o brilho, deixou muito mais confortável... Leia à noite, na cama, coisa assim, né? Então, esses tipos de ajustezinho. Também, né? Os 5% e 10% que cada dispositivo vai contribuir pro todo, né? E ele fala assim, esse display tem a opção... O que tem de diferente nele é um LCD, mas ele tem basicamente uma camada espelhada na base dele. Então, quando você tira toda a luz, juntando as tecnologias da tela, etc., fica mais confortável de ler sob a luz do sol, né? Até contraintuitivo, né? Que espelhado eu imaginaria... Que a gente imagina um espelho, né? Não dá pra ler no espelho. Mas ainda assim, usando isso como uma das camadas ali da tela, do display, ele fala que pra ficar bem confortável de ler, e especialmente também se estiver mais escurinho ali, você tirar totalmente o brilho da tela, você ainda assim consegue ler do jeito confortável. Bem interessante. Tô mais curioso ainda pra botar as minhas patas aí num desse e dar uma olhadinha.
Legal.
Bom, e pra concluir aqui os follow-ups... O professor Victor, que tinha... A gente abriu o episódio com ele, né? Das impressões dele sobre o Combi Ring. Ele falou sobre... A gente tem comentado aqui sobre IA na sala de aula, né? A importância aí do uso de IAs, etc. Ele falou, sou professor e inspirado no bate-papo de vocês, estou desenvolvendo um curso com vídeos para ensinar professores como usar essas ferramentas para melhorar o workflow. Ele falou que isso surgiu porque as escolas estavam chamando ele para palestrar para os professores e professoras para poder mostrar essas ferramentas. Ele conclui, acho engraçado que eu crio provas baseadas em provas passadas, crio imagens para questões e os meus colegas professores ficam chocados como isso é possível. Sendo que é simples, né? Ele agradece a inspiração, a gente agradece ele por ter mandado essa mensagem, né?
Eu já mostrei para um professor também, peguei vários PDFs e materiais assim, tudo dentro do Copilot ali, né? E eu pedi, monte uma prova baseada nesse conteúdo, com tantas questões de múltipla escolha, tantas questões discursiva, você pode detalhar, capricha no prompt lá, pimba, tá pronta a sua prova ali. Parece bruxaria, né? Mas, e é legal que ele se atém ao conteúdo que eu anotei dos meus resumos, isso que é bacana, né? Você pode fazer com capítulos de livros também, mas como eu gosto de ter minhas anotações bem organizadinhas, né? E eu agora tô estudando muito junto com o Copilot, junto, agora que eu tô com o Setup, aqui eu tô com o OneNote junto, tô com as minhas anotações no Samsung Notes, que eu tô usando também no computador, e eu boto o Copilot, jogo tudo ali, e peço para ele tomar as lições para mim, faça perguntas baseadas nessa aula. E ele faz perguntas para mim, e aí eu vejo se eu realmente sei o conteúdo. Vitor, muito legal a sua ideia, a sua iniciativa. Quero que você termine, então, de gravar os vídeos, montar esse curso. Aí, quando estiver pronto, você volta aqui e avisa a gente que a gente vai divulgar com o maior prazer. É uma necessidade urgente professores dominarem melhor essas ferramentas, tá?
Boa, obrigado mais uma vez. E, Bia... Faz tempo que você não fala. Como é que tá o seu computador? Já arrumou? O Windows voltou a
Zero
funcionar?
bala. Não, voltou. Tá bombando aqui, funcionando super bem. Eu não sei realmente qual foi a bobeira que eu fiz na instalação do Windows, mas eu tive que chamar um amigo do meu irmão, né, que já foi técnico da Dell e tal, e ele resolveu. Eu não sei se minha versão estava corrompida, se foi algum drive, ele não soube dizer também, porque disse que fez as instalações padrão e tal. Eu não consegui descobrir qual foi a bobeira que eu fiz, que certamente fui eu que fiz. Mas tá feito. Eu acho que foi alguma coisa, alguma incompatibilidade na hora de puxar a minha conta do Windows, do outro dispositivo, que era o Windows 8. Eu acho que era 8. Bem antigo já, e eu usava muito raramente. Não sei, eu acho que deu alguma incompatibilidade na hora de puxar as coisas ali, mas eu não tenho certeza se é isso também, não. Porque eu tentei fazer uma instalação limpa e também não deu certo. Mas tá resolvido, tá funcionando, estou produtiva de volta, correndo para colocar tudo em dia aqui. Aí eu, pra piorar, fiquei doente, né? Nossa senhora, parece que é uma maré de infortúnios aqui, mas tá tudo bem.
Boa. E você não foi afetada pela CrowdStrike?
Não sou cliente da CrowdStrike. Inclusive, eu vi a notícia, foi logo quando amanheceu o dia, né? Acordei fazendo café, já gosto de olhar as notícias de manhã, né? Pelo menos as coisas mais importantes, assim, eu gosto de dar uma olhadinha enquanto eu faço café, né? E o assunto era só Windows, todo mundo, né? Mas já sabia que não ia me afetar, não ia afetar os usuários domésticos, e eu tive que avisar isso na CBN logo em seguida também, porque as pessoas veem a notícia, né, entram em pânico e tal, e acham que ali o computadorzinho doméstico delas ali, que não tem nada quase, vai sofrer a mesma pane, né? Então a gente tem que alertar e avisar as pessoas.
Pois é, mas que loucura que foi isso. E bom, isso pode ter contribuído um pouquinho também, de certa forma, para o nosso próximo assunto aqui, que é sobre você usar menos a tecnologia, né? Ou usar do jeito mais responsável, você ter uma abordagem minimalista para o uso da tecnologia. Claro que no caso do CrowdStrike não é isso, mas a brincadeira se mantém, né? Eu quero falar sobre isso, um livro que você leu, mas antes eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que está
Opa! Hora do
como
meu
promoção.
café.
Eles estão até o dia 31 de julho com uma promoção diferente, promoção relâmpago. Então, se você não assinou, estava esperando aqui, vale a pena você entrar em vero.com2os.café/adtrabalho, que eles estão com a semana laranja, a cor deles, né? Então, com a semana laranja. Então, quem assina o plano anual já recebia uma prensa francesa, recebia também um guia de preparo, recebia também 100 gramas de café especial. Eles estão triplicando isso, são 300 gramas de café especial, e recebe também uma colher dosadora, recebe duas xícaras, então tem mais presente ainda para assinar o plano anual. Ou se você assinar o plano mensal, você recebe R$ 20 de desconto para uma vez por mês, você receber na porta da sua casa cafés especiais. Eles escolhem pequenos produtores do Brasil inteiro e mandam uma vez por mês esse café, como você quiser. Se você quer ele em grãos, mais torrado, menos torrado, se você quer em pó, se você quer na cápsula de expresso para fazer aí na sua maquininha de expresso, mandam também com um guia sobre quem que é o produtor, a região, a pontuação, as melhores técnicas para extrair aquele café, os melhores pareamentos também, com uma coisinha gostosa ali para você poder aproveitar ainda mais o café. Na caixa, no mês, vem já sempre uma surpresinha gostosa ali que vai bem justamente com o café ali do mês. E você pode acessar tudo isso, você pode assinar o plano anual em vero.café/adtrabalho para receber uma prensa francesa, o guia de preparo, duas xícaras, três cafés de 100 gramas surpresa de cafés especiais, uma colher dosadora também, ou R$ 20 de desconto para assinar. Faz 3 anos aí que eu assino a Vero, sempre fui muito feliz e satisfeito com os cafés que eles mandam, e assim, se eu não fosse assinante, eu aproveitaria agora essa promoção extra que eles estão dando aqui de presente em vero.café/adtrabalho. E para facilitar, tá na descrição aqui o link para cair direto já com o cupom aplicado. Aproveita, um excelente presente para as pessoas também. Eles torram café todo dia antes de mandar, então o café que você recebe, ele foi recém-torrado, faz muita diferença. O café tá torrado agora versus vai
É
saber há quanto tempo ele
verdade.
tá torrado quando você compra em outros lugares. Então, uma última vez, vero.café/adtrabalho ou cupom adtrabalho na hora do checkout. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E lembrando que você não precisa ser um especialista gourmet em café, nada disso, tá? Você vai receber o coado, se você gosta de coado, grão, tem até cápsula, do jeito que você quiser, do jeito que você pedir, vai chegar tudo prontinho na sua casa. É só saborear. A única diferença é que você vai ter um café de muita qualidade na sua vida e isso vai impactar muito no seu trabalho, na sua produtividade. As suas pausinhas de produtividade vão ganhar um up e vão ser muito mais satisfatórias também, tá?
Exato, fica tudo mais gostoso, o que é sempre bom, né? Então aproveitem a promoção, porque vai até dia 31 esse bando de presente que eles estão dando, tem um de julho agora que eles estão dando. Obrigado, Avero.
Maravilha.
E vamos lá, Bia, você leu um livro chamado Minimalismo Digital, de um cara que já foi assunto aqui no podcast por outros livros e outras teorias, chamado Cal Newport. E o que ele propõe me lembra um pouquinho até o Jonathan Haidt, que, bom, spoiler para vocês, escutem o ADT da saúde da próxima sexta-feira, que vai contar com uma participação muito especial, né, Bia?
É,
Quem será?
alguém aí.
Então, lendo o que o Cal Newport escreve, eu notei que esbarrou um pouquinho ali num dos conceitos e preceitos ali que o Jonathan Haidt traz, mas ele divide o livro em duas áreas, né? Primeira parte de fundamentos, uma espécie de teoria para explicar onde estamos, como chegamos até aqui, e a parte prática de atitudes que as pessoas podem tomar no dia a dia para, de fato, aplicar esse minimalismo digital e sair do vórtex de interações que prendem a gente, principalmente em redes sociais, né? Por onde você quer começar a falar sobre esse
Exatamente.
livro?
Eu vou começar falando que o Cal Newport, ele é cientista da computação, ele é colunista do New York Times, best-seller, autor. E esse livro que eu vou falar aqui de vocês, para vocês, do minimalismo digital, é um aquecimento para um outro livro dele que eu tô mais ansiosa para ler, tava falando isso pro Marcos, que é o Trabalho Focado, né, que é um livro inclusive anterior ao minimalismo digital. Só que como a gente falou muito de rede social e Jonathan Haidt e esses assuntos, a gente quis dar um arremate no tema e eu queria fechar com esse livro que eu tinha parado, aí eu retomei a leitura. Então, é um fechamento no assunto mesmo, tá? Do livro em si, que eu tô terminando, tô no finalzinho, ainda não acabei, eu já tive lá na metade da leitura, eu já tive a sensação que ele não precisava ser, ele não é um livro longo, mas eu acho que ele podia ser mais sucinto ainda, né? Mas o que me chamou a atenção e que me levou a recomendar ele aqui, fazer essa análise, é que a linguagem é muito boa e alcança muito pai, mãe, tio e leigos em geral, sem afrontar a inteligência de ninguém, tá? Então, ele como escritor, ele é muito bom, ele aborda esses assuntos assim para qualquer tipo de público e vale a pena. Se você tem algum parente, algum amigo, alguém que tá perdido na ciranda das redes sociais, aí você vê que saiu do prumo mesmo. Eu acho que é uma excelente recomendação, um excelente presente esse livro, né? Não é muito longo, tem poucos capítulos, mas a gente pode falar. Você fez umas colocações aqui bem interessantes, Marcos, você resumiu ele. As minhas anotações são bem mais sucintas, eu ainda não, como eu não terminei, os highlights eu ainda não salvei no Evernote, né? Então eu vou me focar basicamente no sumário que eu mandei ali para você, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção. Mas antes de eu falar o que te chamou a atenção, baseado nesse resumo, o que que te chamou a atenção? Vamos ver se são as mesmas coisas que me atraíram.
Tá, tem uma coisa assim. Eu sei que quando você vai passar um guia, especialmente quando é um guia mais completo, etc., você tem que dar exemplos. Mas os exemplos que ele deu ali no livro, eu achei meio estranhos, né? Tá, aqui é a Maria. Maria tem um problema. Ela passa muito tempo em redes sociais. Tem um outro jeito que você pode contar essa história que não pareça dos anos 80, né?
Tio do Zap, então
É.
vamos ser bem sucintos,
Tá.
por isso que é um livro legal para presentear.
Ok. Ele tem a premissa que ele traz ali no começo, né, de fundamentos, é interessante porque ele fala que é uma corrida armamentista torta, né? Que ele fala o seguinte: os telefones e tudo essa parte digital mais moderna foram criados para uma coisa. E aí as redes sociais apareceram, foram migrando e virando uma outra coisa. O telefone virou um veículo para isso, né? Elas, do jeito mais pessimista, elas sequestraram a revolução digital móvel para elas e as pessoas ficaram presas ali, né? Então, ele traz até uma frase do Bill Maher, que é um Bill Maher, sei lá, que eu não tô falando do jeito, que é um apresentador. Ele tem filme também, tem um filme muito interessante chamado Religulous, mas eu sei que ele pode irritar muita gente, eu vou deixar só a dica aqui. E ele virou um provocador meio exagerado nos últimos anos, mas ele faz bons pontos apesar disso, né? Ele fala sobre como, em um programa dele de 2017, ele falou que os likes eram um novo fumar, né? Aquele vício em like, em curtidas, né, e etc. Isso é uma coisa que devia ser tratada com tanta seriedade quanto passou a ser tratada indo tanto cigarro, especialmente com comunicações voltadas para mais jovens, esbarrando em comunicação para criança, né? E todo o combate que existiu a isso na época é uma coisa que, com essa frase do Bill Maher, dá para fazer esse paralelo, né? Então, o americano fala de switcheroo, né? Essa troca de que fizeram meio escondido aí sobre o propósito que dava para dar ali para telefones é uma coisa interessante, né? Ele fala sobre como, essa abordagem de minimalismo digital tem dois desafios, porque, primeiro, os telefones, essa tecnologia móvel moderna ainda são uma espécie de novidade, né? E, ao mesmo tempo, as redes sociais que sequestraram os telefones, sob esse ponto de vista, elas são feitas para nem dar tempo de você refletir sobre o que está acontecendo e vamos lá, né? Aquele stream infinito e like, pequenas doses de dopamina e vamos que vamos, né? Então, para tentar combater isso com o que ele fala sobre as técnicas e métodos que ele propõe aqui para tentar transformar essa vida digital e viver de um jeito mais minimalista, é um desafio, não é para todo mundo, mas é para quem talvez esteja ou não tenha percebido que está sendo menos produtivo ou produtiva no dia a dia porque está perdendo tempo nas redes, ou então quer tentar otimizar, mesmo que o vício não seja nas redes, o vício é no telefone, perder tempo ali enquanto você podia estar fazendo outras coisas, desenvolvendo outros hobbies, dar uma volta no quarteirão, não sei, né? Então ele tenta colocar essas duas coisas em contraponto, né? Aí eu acho interessante promover essa reflexão, ainda que, às vezes, de um jeito meio exagerado para passar o ponto.
Verdade. Lá no comecinho, na introdução ainda, o Cal Newport fala de um amigo dele, que eu não vou me lembrar o nome agora, né? Mas ele fala sobre que o uso contínuo das redes sociais me deixou menos humano.
É o Tyler. Assim,
né? O Tyler, né? Não tava lembrando quem que era. Eu fiquei pensando muito nisso, porque recentemente a gente viu umas notícias de um influenciador aí que forjou um print de uma doação para o Rio Grande do Sul. Vocês devem ter visto isso, não vou ficar me aprofundando muito. Mas o fato é que essa pessoa fez muitos vídeos nas redes sociais para chamar atenção, e muitos amigos e conhecidos meus criticavam, só quer aparecer e tal. E eu nunca defendi essa pessoa, mas teve outras pessoas famosas também, e eu falava, olha, uma pessoa conhecida, influente, que está lá fazendo uma coisa legal, por mais que ela queira capitalizar aquilo com algum ganho pessoal para ela mesma, né? Seja em views, em posar de pessoa boa, isso no futuro pode render contratos publicitários. Isso é positivo, porque aquela pessoa tem fãs e acaba chamando mais atenção para a causa. Aí depois disso que aconteceu, eu fiquei pensando tanto naquele print lá. Cara, o cara doou R$100 e fez um print que era 1 milhão. Né? E aquilo tinha ganhado, eu não tinha visto na época, né? Mas na época ele ganhou uma atenção enorme, levou um capital humano para ele, assim, que ele não tinha, né? E agora foi por causa de uma investigação de outras coisas, outros problemas, golpes que ele vinha dando, que isso veio à tona, senão nunca viria. Aí eu comecei a repensar, né? Será que a gente tem que dar bola para essas celebridades que ficam ajudando em momentos de calamidade e tal? Aí eu falei, puxa, o simples fato de eu parar de achar isso me tornou uma pessoa pior. Então, sim, as redes sociais deixam a gente pior, sim, né? Então, eu acabei achando, tendo repulsa ao ato de uma outra pessoa fazer caridade só porque ela é mau caráter. Mas, poxa, às vezes é uma pessoa que tá precisando ali, que não tem nem o que comer, tá presa num telhado. Teve um outro lá que foi de jet ski, resgatar pessoas, né? Falei, poxa, mas ele salvou pessoas, né? E agora? Você fica num dilema moral, assim, porque você não quer gostar daquela pessoa de jeito nenhum. Então acaba invalidando um trabalho que impactou positivamente pra outra pessoa. Resumo da história, a gente fica pior como pessoa, assim, sabe? Então, tem certas coisas que é melhor a gente não se engajar, não ver mesmo, porque a humanidade já tem muita coisa ruim acontecendo em toda a humanidade para a gente ficar se preocupando. Mas sempre foi assim. Eu não acho que o mundo piorou, que as pessoas estão piores. Muita gente fala isso, né? Eu acho que porque a gente tá sabendo de mais coisas.
Uhum.
Por isso que a gente acha que o mundo piorou, o mundo não sei onde o mundo vai parar. Não, sempre foi assim. Mas as redes sociais botam tudo ali na palma da nossa mão em segundos, né? Então a gente tem a impressão que só desgraça acontece no mundo e que as pessoas são todas... Eu ia falar um palavrão aqui, mas ninguém presta, né? Então, sim, gente, redes sociais deixam a gente piores como pessoas. Infelizmente, isso é uma constatação, tá? Então, pensem nisso. Vocês que seguem influenciador, para de seguir influenciador. Não interessa. Não, não siga. Ainda mais esses que só sabem falar da vida deles, né? A grande estrela do o trabalho deles de influenciador é falar de si próprio. Então, fuja o máximo desse tipo de pessoa, tá? Porque realmente deixa as pessoas como... Nós, como seres humanos, deixa a gente pior. Agora imagina criança, adolescente, pré-adolescente, que tá formando a personalidade ainda. Pensa no impacto que isso gera, né, nesse público, né? Se na gente afeta desse jeito, imagina quem ainda não é um adulto formado. Então, por isso que a gente tem que repensar. Mas indo no assunto em si, Marcos, ele fala da faxina digital ali, tem algumas coisas ali que dá pra gente concordar, mas às vezes não, né? Ele fala em dado momento ali de tirar todas as redes sociais do telefone, tá? E deixar pra acessar no computador. Só que se você tá tentando ser mais produtivo no computador, a tentação de você abrir uma aba, né? Mas se você deixa suas redes sociais logadas, né? É só um clique e já tá ali do mesmo jeito.
Uhum.
Então, tem que ver isso, tem que pensar também no computador, o que você faz no seu computador, e se você tá entediado com o trabalho, vamos ver o que tá acontecendo aqui no Twitter, deixa eu abrir aqui o Instagram, a tentação vai existir do mesmo jeito, gente, não interessa se é o scroll infinito do telefone, ou se é a disponibilidade fácil e rápida ali da aba do navegador, então, sei lá, quem tá viciadão tem que pensar em outras táticas para não cair em tentação de toda hora ficar checando rede social.
Eu acho que, na verdade, não só esse livro, mas toda essa categoria de livros, eles dão dicas, faz isso, etc. Mas não é uma coisa que um tamanho serve para todo mundo, né? Dá para pegar a ideia central ali do que está sendo promovido e ver como isso pode se adaptar ao seu estilo, ao seu trabalho, ao seu dia a dia, né? O que ele fala da faxina digital, o que ele diz é, você remove da sua vida por um mês tudo que ele chama de tecnologias opcionais. Por exemplo, se você precisa do telefone para o trabalho, é óbvio que não dá para enfiar uma gaveta e tirar daqui um mês, né? Você não vai ter trabalho mais para usar o telefone, né? Mas dentro disso, o uso que você dá para o telefone, você pode adaptar. Nem que seja, tem o pessoal que ele fala, tirou os aplicativos de rede social do telefone, aí só acessa pelo computador. Tem essa questão, né? Você ainda assim vai estar acessando, pode ser um ralo de tempo, mas se você está querendo otimizar o tempo, né, tornar mais saudável o tempo que você gasta no telefone, nem que seja você gastar menos tempo no telefone, é um jeito também de interpretar isso, pode ser uma das soluções. E rede social no computador é bem ruim, né? No telefone que ela é feita para viciar mesmo, então você vai acabar reduzindo o seu uso de qualquer forma, né? Mas se você não puder se livrar do telefone, tirar os aplicativos, deslogar, ajustes como, né, deixar, 5, 10 minutos por dia e trava. E a hora que travar de verdade. Não, tira, você bota a senha e segue usando, porque aí não adianta nada, né? E aí, o que ele fala, ao longo desses 30 dias, o que você tem que fazer é redescobrir outros hábitos que te tragam um significado. Então, que seja você, sei lá, passar a fazer mais exercício ou fazer algum tipo de sei lá, trabalho manual, né? Os exemplos que o pessoal dá, assim, mexer com madeira, fazer carpintaria. No dia a dia ninguém vai fazer carpintaria, mas dá para entender qual que é, para onde isso está apontando, né? Durante um mês, ir praticando isso, descobrir esses hobbies novos, descobrir o prazer em atividades que você achava chata, porque tiram o tempo do telefone, né? O que é meio absurdo pensar desse jeito. Ao final desse mês, você reintroduz essa tecnologia no seu dia a dia e a expectativa é que isso não substitua isso que você veio redescobrindo ao longo desse mês, mas que você reintegre e perceba que se você voltar a usar o telefone do jeito que era antes, você vai ter que abrir mão dessas coisas mais novas, entre aspas, e teoricamente mais saudáveis que você vinha fazendo sem o telefone. Então, pausar por 30 dias, explorar esse tempo, outras coisas durante esse mês e voltar com a tecnologia, é o que ele propõe aí como a teoria, o arco principal de adotar esse minimalismo digital, o que isso sim, eu acho um exercício interessante com esse asterisco de que essa fórmula exata não vai servir, é claro, para todo mundo, porque cada um tem um contexto bem diferente do outro, né?
Verdade. E esse negócio de hábitos com significado me fez lembrar também dos velhos tempos das listas de discussão, antes ainda de existir Orkut, né? A gente interagia com pessoas baseadas em interesses comuns, né? No caso, tecnologia, tecnologia móvel, programação. Então, tanto que as amizades que eu fiz naquela época são bem mais sólidas e perduram até hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar também, assim, em se aproximar de pessoas com um objetivo em comum, né? E eu acho que nisso o Reddit, ele é uma... Ele tem mais um formato... Ele é bem antigo, né? Mas ele tem um formato, assim, de fórum. Então, você entra nos tópicos. Então, sempre que eu quero ver uma caneta tinteiro nova, bonita, eu falei, puxa, tenho certeza que vai ter um tópico legal lá de gente que já comprou e trocando impressões. Aí eu entro lá. Mesma coisa o Smart Ring da Comi. Eu entrei lá, não deu outra. Tem uma comunidade lá e o pessoal troca muita ideia. Então, isso sim se chama rede social com significado, tá? Você conversa com pessoas com interesses em comuns e mantém o tópico. Né, fica dentro daquele tópico e se surgir amizades a partir dali já é outra história. Mas pelo menos passa a ter um significado. Já se você entrar no Instagram, no Twitter, é aquela timeline, aquele forrobodó, né? Então tem de tudo um pouco e você vai ler coisas que você não precisava ler. Algumas até muito desagradáveis, mas como eu falei, né? Eu tô lá na CBN também e eu pauto assuntos que viralizam. E tem dias que eu me odeio por ter que fazer isso. Porque essa semana, gente, eu vou falar pra vocês o que virou assunto essa semana. Falei, meu Deus, não... São discussões, as pessoas estão assim se esgotando emocionalmente por causa de uma parafilia. Eu não vou entrar em detalhes, mas é por causa disso. E as pessoas querendo discutindo se validam aquilo ou não. E se você não valida, você é uma pessoa ruim, é uma pessoa desprezível. E é insana, é insano, gente. As discussões são absurdas. E não é à toa que tá tanto jovem com um problema de ansiedade, depressão. Aquilo que eu já falei várias vezes aqui, sempre ressalto, né? Quando você se engaja nessas discussões vazias que não vão impactar em nada na sua vida... Você gasta um tempo e uma energia e nos replies ali você vê que aquele jovem ali realmente está preocupado de verdade com aquilo, que ele vai perder horas de sono, começa a discutir a própria sexualidade dele, se é uma sexualidade certa, entre aspas, ou não. É muito insano. Então isso é o pior das redes sociais, esse scroll aí, essas discussões caem no seu colo. Eu tenho certeza que ninguém vai procurar esse assunto, mas vai ficar sabendo porque vai cair no seu colo de alguma maneira. Então, preciso dar meus parabéns pro Reddit, que nesse ponto ele é bem mais interessante do que redes sociais que tem timeline.
E o Reddit passou por uma transformação enorme ao longo do tempo de vida dele, porque quando ele apareceu e ele ficou famoso por ser um esgoto de trolls e só. E ele, quando tinha intenção, né, começou a pensar em, pô, abrir capital, etc., que fizeram até recentemente, trocaram de CEO, eles passaram por um problema menor, por alguns CEOs, e uma CEO especificamente também, que foi a Ellen Pau, que não deu nada certo por lá, e até hoje ela sofre problemas pela passagem dela lá, e especialmente nos últimos anos ficou uma coisa um pouco mais saudável, bastante mais saudável, frente ao ponto mais baixo ali deles, uns bons, sei lá, 10 anos, virou mesmo esse... Ainda tem os lados meio estranhos, que, né, Here Be Dragons, né, que tem mapa de pirata, não vale a pena chegar perto. Mas os outros, as discussões que você falou, essas sim são bacanas, tem muita coisa espontânea legal que surge por lá. E esses subreddits, que são os fóruns, basicamente, ali, com assuntos específicos, tem coisas divertidas, leves, aí é um tempo... Se for pra viciar alguma coisa, talvez viciar nisso possa ser mais produtivo do que na briga do dia da rede social.
Vamos viciar em Smart Rings, vamos lá ver os reviews. Eu tinha criado minha conta muito tempo atrás, muito mesmo. E acho que fiquei uns 10 anos sem acessar, justamente por esse motivo que você falou, que lá perdeu totalmente o rumo, né? Virou um esgoto. E eu voltei a usar só agora na pandemia, né? Muito tempo livre, aquelas coisas, né? Mas eu realmente me surpreendi positivamente. Eu não entro lá todo dia, mas quando eu quero procurar algum assunto específico, tô falando do Smart Ring agora, eu já tenho aquele assunto na cabeça e eu já entro lá pensando naquele assunto. Isso para mim é o esquema perfeito de rede social, né? Você entrar para discutir especificamente algum tópico.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do episódio uns três ou quatro subreddits divertidos para ter uma ideia, né? São curiosamente específicos e divertidos para ter uma ideia de como é que é a parte boa ali do Reddit que dá para explorar. E falando em explorar também, a gente falou sobre, voltando aqui pro minimalismo digital, eu falei, no livro dividido em fundamentos e a parte mais prática, a gente
Ah,
passou
sim.
pelos fundamentos, né? Ele dá uma série de dicas, além dessas da faxina digital que eu falei da pausa, 30 dias, etc. Uma parte mais prática de como é que você pode mesmo adotar esses preceitos é do minimalismo digital no dia a dia. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo até 4 meses de graça para quem entrar em expressvpn.com/adtrabalho ou clicar no link na descrição para cair direto lá, também já com o cupom aplicado. É o seguinte, se você usa Wi-Fis públicos, se você depende de Wi-Fis que não são o seu no dia a dia, os seus dados já estão pagando essa conexão. Às vezes ela nem é de graça, do avião, por exemplo. Ela não é de graça, mas ainda assim os seus dados são coletados, analisados, os sites que você acessa, por quanto tempo, servidores, aplicativos, conteúdos, streamings. Mas você deveria ter que falar não com a ExpressVPN. Você diz não, os seus dados, sua conexão, na verdade, passa a ser criptografada. Nem a ExpressVPN sabe o que você está fazendo, site, serviço, aplicativos, servidores, o que é excelente para proteger os seus dados, afinal eles são seus, né? E tem uma parte muito bacana também de usar uma VPN, especialmente a ExpressVPN, que investe muito em estabilidade da conexão e velocidade, que é o fato de você poder rotear sua conexão por outros países e ver outros conteúdos de streaming. No HBO Max eu uso todo dia para fazer isso, YouTube também, até streaming de áudio, né? Diferentes países têm diferentes conteúdos, diferentes direitos aí de distribuição, etc. Mas você está pagando, você quer acessar, você acessa com ExpressVPN, escolhe o país, se conecta no servidor, acessa o streaming e você vê o conteúdo de lá. O contrário também, né? Tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no YouTube aqui no Brasil, por exemplo. Conecta na ExpressVPN, passa pelo Brasil e assiste a esse conteúdo. Você pode instalar a ExpressVPN no seu roteador de casa, se você quiser, para tudo que passar por ele já ser criptografado, mais seguro, passar por qualquer país. Inclusive, se você quiser só proteger a conexão e tá aqui no Brasil e quer, né, se conecta no Brasil, pronto. Você só protege a conexão, o dado faz uma volta menor, mas você pode configurar o roteador para ser dos Estados Unidos, por exemplo, e aí tudo que passar por lá vai achar que está vindo de lá, e os conteúdos, streamings, acessos, passam a vir de lá. Você pode instalar, além do roteador, se você quiser, direto ou no telefone, ou no tablet, ou no computador, ou na TV, dependendo do modelo. Na Apple TV, que é como eu assisto, que tem suporte em 3 segundos, você liga a VPN, é muito rápido ali, que no sistema direto é um botãozinho ali, você já liga, já conecta, um acesso rápido. Então vai lá em expressvpn.com/adtrabalho, que você, para assinar o plano anual, vai ter de graça primeiro 1 mês para experimentar, ver como é fácil usar, ver como é que é todo o esquema. E aí, confirmando a assinatura do plano anual, você, ao final dos 12, tem 3 meses extras de presente. Então, são 4 meses a mais aí nessa assinatura do plano anual. Mas tem que ser por meio do expressvpn.com/adtrabalho ou usando o cupom adtrabalho para fazer a assinatura. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais um episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E lembre-se que VPN também é proteção para sua família, né? Aquele pessoal que manda aqueles links maliciosos, propagandas duvidosas, ou mesmo lojas falsas, né? Com uma VPN você fica mais protegido, caso a sua família não seja tão safa em navegação quanto você, né? Que já sabe de todas as manhas e perigos. Então você pode colocar ali direto no seu roteador e proteger o seu pai, sua mãe, seus filhos, esposo, e todo mundo fica protegido igualmente. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho.
Obrigado, e vamos lá. Dicas práticas de como executar o minimalismo digital no dia a dia. O Carl Newport dá alguns pontos, né? Ele fala, por exemplo, de passar um tempo sozinho, você achar um outro jeito de você ressignificar a interação com os seus amigos, né? Abrir mão ali um pouquinho do curtir, você recuperar atividades de lazer prazerosas aí que não sejam ligadas à tecnologia, você também tomar pequenas atitudes aí para ter uma atenção, ter uma intencionalidade quando você usa. Dessas dicas aí que ele deu, teve alguma específica que te chamou mais atenção, que você já vinha praticando ou pensando em praticar antes do livro e vai adotar? Como é que foi para você?
É, ele chama muita atenção no momento que ele fala em passar tempo com os seus pensamentos. É uma coisa que a gente fazia muito antes da internet, né? A gente que teve vida antes da internet, né? Que tem gente que simplesmente não sabe mais o que é isso. Mas a gente parava, deitava na cama, no sofá, ficava lá nos seus pensamentos, pensando na vida, refletindo em algumas coisas, até mesmo para ouvir música, né? Você tinha que colocar ali um vinilzinho, um CD, e ficar contemplando, né? Ouvindo a música com todos os sentidos, não enquanto a gente está fazendo outras coisas e deixando a música mais como um background das suas atividades, né? Então, eu acho legal resgatar isso. Para quem sofre de ansiedade, eu acho que vai fazer uma diferença muito grande, porque te obriga a parar um pouco. E esses momentos que você fica pensando e refletindo são momentos em que você tem boas ideias, que você às vezes consegue maquinar melhor algumas coisas que você não tinha muita certeza de qual decisão tomar. É uma coisa que é muito subestimada, mas que a gente fazia pra caramba anos atrás. Eu acho que tá na hora de resgatar isso, viu? Você pode começar com música e depois ficar só com seus pensamentos, que tal?
É um bom começo. Teve uma coisa que ele falou no livro que eu achei interessante, que é você passar um tempo realmente sozinho, desconectado, né? Ele falou assim, vai fazer uma caminhada pelo bairro, larga o telefone em casa, vai lá de verdade, anda, passeia, observa, senta no parque, olha para as pessoas, né? E ele falou sobre você, por exemplo, escrever para si mesmo, para si mesma, aí talvez exija você usar algum serviço digital ou diário mesmo ali, pode ser durante a caminhada, né? Você usar um diário ali. E tem uma coisa que eu sei que acontece, que é o seguinte, né? A gente pensa, ah, vou sair sem o telefone. E se acontecer alguma coisa? E se precisarem falar comigo? Essa é uma ansiedade que eu acho que aos pouquinhos a gente vai perdendo. E eu percebi isso quando eu passei a correr na rua, que eu saio só com o relógio, não saio com o telefone. E eu já saí sem o relógio também, eu já falo sobre isso. Mas, sei lá, uma corrida de 5 km, vou levar o processo inteiro, né? Desceu, aí sai, aquece um pouquinho, corre, volta. 45 minutos, né? A corrida uma meia hora, enfim. Em uma hora você foi, voltou e beleza, né? Vai acontecer de você pegar seu telefone e descobrir, sabe o quê? Que não chegou nada. Que uma hora, primeiro, não é um tempo tão gigantesco assim. E em segundo lugar, ninguém é tão importante assim, né?
E as pessoas mais próximas, né? Que, desculpa interromper. As pessoas mais próximas que estão ali com você sabem que você saiu para correr, então tá tudo certo.
Sim, sim, sim. E tem aquilo, né? Pode acontecer de justo nesse dia a vovó torcer o tornozelo. Pode, é claro, todo mundo tá sujeito a isso o tempo inteiro. E essa paranoia que a gente acha que se prende muito de, assim, preciso levar o telefone porque se acontecer... Isso é inevitável que aconteça, mas a chance de ser hoje é muito pequena. Então dá para sair, vai lá, dá essa volta, você volta, né? Então mesmo em corridas mais longas, eu já tenho uma... Não sei, uma asepsia de notificações importante. Né? Eu sempre, a gente já falou muito sobre isso aqui, tem pouquíssimos apps que eu deixo notificar no telefone, etc, etc. Mas dá até um prazer eu sair por uma hora, voltar e não ter nada. Tá vendo só como a gente fica nessa ansiedade, é troco de nada? Então, fazer essa caminhada, sai por 15, 20, vai no mercado e volta sem o telefone. A não ser que você use o Apple Pay, né? Mas vocês entenderam. Você vai começar a ver... A desmamar mesmo, eu acho que é o termo, né? De você não ficar com essa ansiedade. Né? Isso é uma coisa que ele fala, de passar tempo sozinho. E o que eu falei sobre relógio é curioso, porque quando eu saio e vou correr, quando eu escuto o podcast a partir do relógio. Eu tenho uma passada. Se eu não escuto nada, eu tenho uma passada muito mais rápida. Eu, mesmo correndo focado na corrida, escutando o podcast, eu fico um pouquinho mais distraído do que se eu não, quando eu não estou escutando. Então, eu corro mais rápido. Pode ser para voltar logo para casa e ouvir um podcast? Pode ser. Mas eu corro mais rápido se eu não estou escutando nada e eu estou concentrado na corrida. Pouca coisa, mas é perceptível. Então, é importante, né?
É, e quem não sabe passar um tempo sozinho, né? Como eu falei, o primeiro treino pode ser... com música, né? Então ouça música sem fazer outras coisas junto. Mas a gente já falou aqui no Área do Trabalho de journaling também. Que tal você ter um caderno, uma caneta, analógicos mesmo, e começar todo dia a escrever um pouco. O que te angustia, o que você precisa decidir na sua vida, experiências boas, experiências ruins, enfim, fazer uma autoanálise, vamos dizer assim, né? É um momento que você tira para você mesmo, está longe de qualquer parafernália digital, vai ser só um papel e uma caneta, e é um tempo de qualidade, né? No momento que você achar que está perdendo tempo com isso, né? Você não tem muita noção ainda do tempo de do que é realmente tempo de qualidade.
Uhum.
Mas faça o teste, né? Pega lá um caderno, uma caneta, começa todo dia ali, 15 minutinhos, coloca no papel o que você está sentindo, como que foi seu dia, o que te aflige, o que você precisa decidir, que não sabe qual decisão tomar. É realmente uma faxina mental muito uhum. interessante e que pode te tirar um pouco dessa fissura do scroll infinito, né? Que é o que as pessoas fazem nos momentos de ócio.
É, tem uma outra coisa, esse disco infinito também, ele fala uma coisa assim, né? Não clique em curtir. Basicamente, o que ele quer dizer com isso.
Ah, é.
Ao invés de você scrollar e só dar curtida nas fotos,
converse
com as pessoas com uhum. intencionalidade, né?
Uhum.
Então, não substitua a interação e curtida são coisas diferentes, né? Você, ao invés de curtir a foto do seu amigo com a foto do filho na piscina, mandou uma mensagem, falou, escuta aí, como é que você tá? Como é que tem sido? Sua filha tá bem? Conversar mesmo, né? Uma coisa não substitui a outra, e pelo que ele coloca no livro, eu acho que faz sentido, é que a gente foi esvaziando essa interação e que o like é só um... Eu sempre coloco o like como o xixi do cachorro no cantinho pra marcar território, assim, né? Lembra de mim? Olha pra mim? Não sei, há likes e likes, eu sei, tá? Mas ainda assim, eu acho que esse like desenfreado é isso, né? A pessoa querendo aparecer pra outra ali na notificação, enfim, né? Você tirar isso do dia a dia e passar a conversar de fato com as pessoas é um jeito de você... Mesmo que você converse pelo telefone, se você usar mais o telefone, você tá usando... São calorias melhores do que a caloria vazia de você só dar o like ali. Então, uma das coisas que ele fala, né? Então, você... Eu vou colar isso com, por exemplo, você... Tem uma atividades estruturadas, pode ser exercício, pode ser você marcar, sei lá, uma ligação telefônica com amigo que você não conversa faz tempo, todo dia, uma vez por semana, ou, sei lá, todas 7 da noite, 6 da tarde, você marcar com um amigo diferente para conversar e etc. Então você fortaleceu ou refortalecer esses laços que a gente veio perdendo só com o like ser a nossa conexão emocional, uhum. social com as pessoas. Né?
Exatamente. A curtida surgiu com o objetivo de você sinalizar ao algoritmo que aquele conteúdo te interessa.
Uhum.
Né? Com o tempo foi mudando o significado, né? Então começou uma corrida, mas com símbolo de coração, né? Claro que todo mundo quer ser amado, todo mundo quer chamar atenção, quer ganhar biscoito, então virou uma busca incessante por validação. E a gente está falando de curtidas, a gente tem que falar de Instagram, gente. O pessoal fala que o Twitter é a rede da insanidade mental, mas eu acho que a rede da insanidade mental é o Instagram. Porque ganhou, é quase um... Você tem o seu RG, você tem seu CPF, a sua CNH e você tem o seu Instagram. As pessoas se conhecem, a primeira coisa que elas fazem é trocar Instagram. Eu não sei o motivo disso, mas parece que é uma maneira de você conhecer melhor o que é a vida da outra pessoa. Então, isso é um erro absurdo, porque primeiro você não vai ver o que é a vida da pessoa, você vai ver o que ela quer mostrar,
uhum.
o que ela está idealizando que é a vida dela, né? E segundo, que o like vira uma validação, assim, que muitos relacionamentos podem surgir, mas eu vejo muito mais relacionamentos terminarem por causa de Instagram. No Twitter tem um perfil chamado Making Off da Vida Alheia, que as pessoas mandam caixinhas anônimas e dos mais diversos assuntos, entre eles relacionamentos, que é o que predomina. E é uma enxurrada de pessoas falando, ah, meu marido passa o dia curtindo foto de mulher no Instagram. Aí vem os caras também e falam, ah, minha namorada fica postando foto de biquíni para receber validação de homem. Ah, meu Deus. E chega ao ponto de ter aquela discussão, fulano conheceu uma pessoa que não tem Instagram, será que é uma red flag? Aí todo mundo comenta, ih, tem vida dupla, ah, é casado, sabe? O negócio escala de uma maneira que o Instagram virou o centro da vida das pessoas, e a quantidade de brigas que tem de casal por causa de Instagram, porque você curtiu aquela colega de trabalho que você já não vai muito com a cara dela. Aí ele fica interagindo mais do que deveria e começa a procurar pelo em ovo. O negócio sempre escala muito. As pessoas ficam neuróticas por causa de Instagram. Então, tome muito cuidado. Eu até aconselhei um dia lá, o pessoal falou, poxa, mas eu nem gosto de Instagram e agora eu tô preocupado. Será que as mulheres não vão querer se relacionar comigo achando que eu tenho vida dupla, que eu sou casado e eu escondo isso? Como é que fica, né? Eu dei a sugestão de você criar, ter um Instagram de hobby. Você gosta de tecnologia? Beleza, posta coisa de tecnologia lá. Você faz trabalhos manuais, você gosta de livros, beleza, posta coisas relacionadas ao seu hobby e eventualmente põe uma foto sua, da sua cara, ou mostrando seus livros lá, só pra marcar território, dizer que aquele perfil é seu mesmo e as fotos não são tiradas de outro lugar, né? Mas o negócio é ser low profile, gente, porque Instagram pode virar um inferno na vida das pessoas e eu acho assim uma coisa tão invasiva, Marcos. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tá, o pessoal tá numa empresa lá, você começa a trabalhar numa empresa nova, tem os seus colegas e tal, meio que num determinado momento você tem a obrigação de seguir eles no Instagram, certo? E, de repente, aquela pessoa com quem você tem uma relação só de trabalho, você tá vendo ela de biquíni, você tá vendo ela na balada, você tá vendo ela bebendo, você tá vendo ela fazendo um treino na academia. Sei lá, sabe, coisas que, tipo, too much information, não quero saber da vida da pessoa, ela só é meu colega de trabalho. Mas se você não seguir ela e não curtir alguma coisa dela de vez em quando, cria um atrito social. Olha que loucura, né, que as coisas estão. Então eu acho que a gente tem que repensar isso, sabe? Instagram ganhou um papel e uma dimensão que realmente vai, claro, é isso, e que é bom só pro Facebook, pra Meta, né? Porque eles ganham muito dinheiro com isso. Mas eu acho que é uma rede que faz mais mal do que bem pra maioria das pessoas. Claro, tem gente que sabe usar, mas para as pessoas comuns, assim, infelizmente é uma extensão da sua vida pessoal. E você tem que ter likes e você tem que mostrar que você é feliz, você é bem-sucedido. Uma pessoa já falou pra mim uma vez, né, que ele trocava de carro de tanto em tanto tempo, mesmo ele não precisando, porque ele falou assim, não, senão as pessoas vão achar que minha empresa tá indo mal. Olha que loucura, ele tinha que trocar o carro de 2 em 2 anos e postar a foto do carro dele, senão as pessoas vão achar que os negócios estão indo mal, sabe? É uma prisão, uma prisão emocional.
Para você ver como, por exemplo, esse tipo de sinalização sempre existiu, e o Instagram, ele é um jeito muito mais fácil de você manifestar isso, né? Uhum. Certamente essa pessoa já trocaria de carro de qualquer forma com ou sem o Instagram, porque é uma outra maquiagem que tá colocando na vida para projetar sucesso, né? E é uma coisa que eu vejo muito com, sei lá, você já deve ter visto isso e percebido isso, como até para as pessoas intuem quão bom um médico ou uma médica é pela quantidade de seguidores que tem no Instagram. E os médicos estão precisando fazer isso, né? Você vê um monte de médico criando conteúdo, gerando conteúdo, comprando o selinho lá para ter verificado, porque isso... E os médicos falam assim, as pessoas chegam por meio do Instagram e se não tiver seguidor, vão achar que eu não sou bom. Então tem que ter um monte de seguidor... Loucura. Tem que ter a conta verificada, tem que criar conteúdo, porque assim, né? Se a pessoa ter 200 seguidores ou 15 mil, ou de 15 mil, certamente as pessoas vão querer fazer mais consultas. É muito louco isso, né? Mas o lance do carro, a gente vê que já existia esse tipo de sinalização de projeção de sucesso, isso desde sempre, não é um segredo, né? Que as pessoas projetam mais sucesso do que elas têm, porque aí talvez o sucesso venha em seguida, né? Desde se vestir para o trabalho que você quer, não para o que você tem, até você postar isso no Instagram, né? Então, o Instagram, ele é o alvo atual desse tipo de comportamento que sempre existiu. A vida profissional, ele é um pouco teatral, né? Ele é um pouco performática. Mas se esse vira o trabalho, aí desequilibrou um pouco bastante, né? Essa balança.
Exatamente. Como a gente tá falando aqui em recuperar a saúde mental, né? E minimalismo digital... Eu trago essa discussão à tona e justamente para vocês repensarem o uso que vocês estão fazendo nas redes sociais de vocês e se isso não está impactando nos relacionamentos, nas questões familiares, nas amizades ou até mesmo no trabalho. Uhum. Né? Então tudo isso é para a gente questionar, né? Você se sentir na obrigação de seguir quem você não quer seguir Mas tem que seguir por educação. Puxa, isso é complicado.
E para amarrar aqui uma última coisa que ele fala sobre o livro é o seguinte, né? A gente, é óbvio que tirar a tecnologia da vida não é uma solução em 2024, mas você pode moldar como você interage com ela, os diferentes canais que você usa no dia a dia, né? Então, ele dá um exemplo que eu achei muito interessante do livro, que é sobre, ele fala sobre os luditas e os Amish, né? Que os Amish que são é aquele pessoal que mora lá, vive do campo, especialmente nos Estados Unidos, etc.
Uhum.
Mas tinha lá pessoa que interage com um computador de $400 mil e com os maquinários. Então, você não estar conectado na grande rede, etc., não quer dizer que você não usa tecnologia para o seu bem, para o seu dia a dia, que você tire proveito disso. Mas ele fala assim, que existem diversos campos, você pode unir as forças para defender a sua atenção. Então, desde deletar rede social do telefone. Ah, putz, não posso, não consigo. Tudo bem. Tenta controlar um pouquinho mais, dá mais atenção aos tipos de contas que você segue. Precisa seguir 30 contas de memes? Não, né? É divertido, é legal, tem um momento para isso, você pode ir atrás, mas isso ser entregue para você, né, colocar na sua boca com um funil, é diferente de você tirar um momento para dar risada, ver uma conta específica. Então, você usar as redes sociais não como um entretenimento, pelo menos não o tempo todo, mas como uma fonte de informação, e mesmo assim, ele fala sobre o lance de slow media, que é uma coisa até que o Guedin, um dos preceitos principais do manual do usuário, é esse lance de slow media. Não precisa tudo ser breaking news, e tudo parecer que, assim, quando tudo é breaking news, nada é breaking news. Eu sempre faço esse tipo de análise, e a gente vê muito disso acontecer, especialmente em rede social, né? Então, ele dá um dos exemplos das pessoas, que eu acho que são fictícias, que ele traz no livro, mas que ele dá é de uma chamada Michelle, que ela fala assim: parei de usar rede social, site, etc. Eu tenho algumas newsletters e, uns poucos sites que eu acesso menos de uma vez por semana para poder me atualizar. E eu me estimulo com informações e ideias sem que isso domine o meu tempo e fique ali até brincando com o meu humor. Tem diferentes perfis. É muito difícil falar sobre isso porque todo mundo é diferente um do outro. Né? E se manter informado pode ser mais importante para as pessoas, menos para outros. A gente falou sobre isso recentemente até no ADT, a gente já trouxe isso aqui também, mas eu tenho certeza que ninguém precisa consumir o tanto de notícias que consome todos os dias. Isso é sem dúvida, né? Dá para consumir metade, um terço, um quinto, e ainda assim você vai manter o mesmo nível de informação sem entrar nesses rabbit holes gigantescos que levam, por exemplo, a essas crises e brigas ou entendimentos inúteis que especialmente no Twitter e no Reddit também tendem a acontecer. Né? Então, juntando isso, ou tirar a rede social do telefone, ou se você não tirar, você cuidar mais de quem que você segue, das interações que você tem, mover interações do mundo virtual para o mundo real, usar esse preceito aí de slow media, e até ele fala sobre você deixar seu smartphone um pouco mais burro, né? Você não usar tudo o que ele tem a oferecer só porque está lá, especialmente as coisas que servem para tirar o seu tempo, você unir isso tudo te direciona um pouquinho mais para essa vida ainda digital, só que um pouco mais minimalista, que enfim, é o objetivo não só do livro, mas de certa forma é o que a gente tenta fazer aqui no podcast também.
É, e para a gente fechar o assunto, as duas principais lições que eu tiro de toda essa discussão, a primeira é assertividade. Né? Tem gente que fala que assertividade é sinônimo de acertar as coisas. Não, assertividade é você tomar uma decisão e ser enfático naquilo. Saber dizer não. Ah, clica, você gostou do meu vídeo, tal, me segue lá. Não, não quero. Colega de trabalho lá, que você mal conhece. Ah, me segue lá. Não, não vou te seguir. Sabe, seja assertivo na sua vida.
Seja um Larry David um pouquinho.
Né? Diga mais não. Saber dizer não é libertador, tá? E a segunda lição é: ninguém é obrigado a nada. E nas redes sociais isso aí é muito mais do que na vida real, tá? Então, ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a ter opinião sobre tudo, ninguém é obrigado a discutir assunto que não quer, e ninguém é obrigado a gostar de coisas que os outros gostam. Então, tendo isso em mente, espero que todos tenham uma vida digital mais minimalista e mais produtiva também.
Boa, para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/adtrabalho/109 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, os likes, estrelinha, coração, joinha, recomendam o área de trabalho para mais gente poder descobrir o podcast e ter uma vida cada vez mais produtiva, e agradecer, é claro, você, Bia, por semana após semana, justamente ajudar a gente até aqui uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários. E eu já chamo vocês desde já para irem lá no meu Telegram, @biacunze, no meu Twitter, @garotasemfio. Vamos discutir aí minimalismo digital. Quem quiser saber mais sobre o meu anel, ih, lá ela.
Ah,
a gente vai continuar essa discussão assim que chegar. E se vocês comprarem, eu quero muito falar de gadgets. Muita gente fala, você não quer fazer mais resenha de celular? Você não fala mais smartphone? É porque tá tudo igual, eu acho um tédio. Então, tirando os da Samsung, aqueles que têm caneta, de repente um outro dobrável. Então, eu tenho mais interesses nesses e-readers, telas coloridas, e-ink, anéis inteligentes. Vamos falar um pouco de coisas diferentes e que possam agregar de alguma... Vamos descobrir maneiras que isso possa agregar na nossa vida, né? Então, se você estiver testando smart rings, de repente viajar para fora do Brasil, comprar um desses tablets e-ink com caneta, tiver um dispositivo diferentão e que fez diferença na sua vida, eu e o Marcos ficaremos aqui à disposição para saber suas impressões e compartilhar com todo mundo, ok?
Sim, mandem para a Bia lá no Telegram ou então em gigahertz.fm/feedback. E um último, colando justamente no que você acabou de falar, Bia, saiu agora, faz 10 minutos no The Verge, o review do Galaxy Z Fold 6, e eles falam, o título é É um ótimo telefone que tá sem ideias. Eles falam justamente sobre até o que tá ali no topo é uma repetição de si mesmo. Ele fala, esse telefone nunca foi tão bom, mas ele é tudo menos novo. Então eu vou deixar aqui o link na descrição também para esse review da Ellison Johnson, para falar comigo se vocês quiserem, MV Sementes lá no Threads. Eu apresento aqui na Gigahertz sua fonte e área de transferência, apresento pela Lura o Hipsters Fora de Controle, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre o que pode significar uma vice-presidência do J.D. Vance, aí o vice-presidente escolhido pelo Trump, pelas ligações todas que ele tem aí com o pessoal mais...
Esquisitão.
Os chatos tecno-libertários do Vale do Silício, tem link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem, mas se eu fosse vocês, eu escutava o DT nessa sexta-feira.
Opa, então eu vou escutar. Beijo, Locke, sem fio a todos e até semana que vem.